Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Eu sou Kurt Mendonça, autor do livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Está disponível na Amazon.com.br em suas versões digital e física. O vídeo de hoje se intitula O narcisista aperta os botões emocionais da vítima. Repetindo, o narcisista aperta os botões emocionais da vítima. Para o narcisista, quem tem emoções é um fraco. Como ele não tem emoções positivas, ele é desprovido de empatia. Então ele aprende a identificar, farejar os pontos fracos emocionais da vítima, empática, ou seja, que possui emoções, para apertar os seus botões, manipulá-la, controlá-la e fazer com que a vítima passe a dançar conforme a música que o narcisista determina. O narcisista se acha o diretor do filme da vida da vítima. Então, na cabeça do narcisista, ele tem o direito de determinar o papel, a performance da vítima. Ele tem o direito de controlar tudo. Desde o início, ele liga suas antenas predadoras para identificar os pontos de vulnerabilidade emocionais da vítima, que ele vê como pontos fracos a serem invadidos. No nosso vídeo, nós vamos falar que o narcisista aperta os botões emocionais da vítima. O fio condutor deste vídeo é que o narcisista utiliza como instrumentos para conseguir o que quer: culpa, charme, esperança, amor, piedade, obrigação, medo, confusão. Tudo isso confluindo, colocado na panela e misturado, confluindo para os três últimos pontos com os quais eu vou encerrar a nossa exposição, que são drama, mentira e manipulação. Então, pessoal, o nosso desafio neste vídeo é esmiuçar esta afirmativa para que vocês entendam como cada ponto desse é visto pelo narcisista como uma corda ligada ao coração da vítima que ele pode puxar. Então, são várias cordas que ele puxa nas suas técnicas de manipulação. Eu sempre falo que o abuso narcisista consiste numa série de jogos psicológicos. Quando você aprende a dinâmica, as regras do jogo, você deixa de jogar os jogos do narcisista e começa a recuperar a sua autonomia. Como sempre eu faço nos vídeos, numa introdução, lembrando, eu sempre lembro que o narcisista de que eu falo aqui neste canal e que é assunto deste livro é o narcisismo maligno. Não é um narcisismo no sentido de auto amor benigno, admiração pelo que se é. narcisista de que eu falo é aquele que é uma perversão moral, um distúrbio de caráter, uma forma distorcida, cristalizada de funcionamento da personalidade do narcisista, que o faz se sentir orgulhoso da maneira maquiavélica como ludibria, manipula e suga os recursos das pessoas durante a sua vida inteira. Como o narcisista sente orgulho da sua lábia, da sua capacidade de fingir, de impressionar os outros, de mexer as pessoas como se fossem peças de um tabuleiro, ele jamais muda, porque ele se acha muito esperto na maneira como funciona. E os outros, que possuem sentimentos, possuem remorso, limites, são uns otários, uns idiotas, são como uma carne fresca para o predador narcisista atacar e se alimentar delas. Quem não conhece ainda o meu trabalho, eu vou esclarecer também nesta fase introdutória que aqui ao longo desta exposição eu vou repetir coisas que eu falo em outros vídeos. São muitos vídeos aqui no canal do YouTube Curte Mendonça. Vou fazer menção coisas que eu já falei em alguns pontos em outros vídeos. Não vou aprofundar coisas que eu aprofundei em outros vídeos. E outras coisas que eu ache ao longo da exposição que vocês devem complementar em outros vídeos. Eu, na medida do possível da minha lembrança aqui, eu vou dar o nome desses vídeos para que vocês possam assistir e complementar a esta apresentação. Lembrando que aqui não é um curso, pessoal, tá? O objetivo deste canal, como do meu livro, é dar uma visão didática da dinâmica como funcionam os narcisistas, de uma forma de exposição simples para os leigos. Mas todos os aspectos fundamentais do que é o narcisista, como funciona, jogos psicológicos, como prevenir, como se libertar, está aqui neste livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Eu sou Curte Mendonça, tenho formação médica, sou neurologista neurocirurgião, tenho formação jurídica, sou especialista em processo civil. Tenho formação também em psicanálise clínica, sou especialista em narcisismo maligno, sou autor deste livro. Está lá na Amazon.com.br em suas versões digital e física. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, eu vou deixar o Instagram e o Facebook, que se chamam Vítimas de Narcisistas Malignos, e o e-mail, vítimasdenarcisistasmalignos@gmail.com. Quem quiser adquirir este livro por 40%, o livro de papel, por 40% do valor da Amazon, nós ainda temos alguns exemplares, é só passar uma mensagem para este e-mail que está aqui embaixo. E nós enviamos para todo o Brasil com dedicatória. Quem quiser marcar uma consulta ou consultoria, tanto em telemedicina, neurologia, neurocirurgia, quanto no acompanhamento médico, psicológico, psicanalítico, na área de relacionamentos disfuncionais, passar uma mensagem para esse e-mail. Assim como quem quiser um aconselhamento jurídico, eu sou processualista civil e também tenho uma equipe que trabalha com isso. Nós atuamos em todo o Brasil através do teleatendimento e do processo judicial eletrônico. Peço, antes de entrar agora no assunto propriamente do vídeo, que vocês, se gostarem do vídeo, deem um joinha, comentem aqui, compartilhem, se inscrevam no canal, deem sugestões, se quiser dar seus depoimentos, serão bem-vindos, compartilhem, e se gostarem deste vídeo, interajam conosco para que nós possamos fazer mais vídeos. Aliás, eu só estou aqui no YouTube graças ao pedido das próprias pessoas que temos beneficiado no nosso suporte, no nosso suporte médico, médico psicológico e jurídico, já desde 2014. Estou aqui graças ao pedido de vocês, e o feedback é importante para que nós continuemos divulgando um assunto tão importante. Vamos agora abordar, já fiz a introdução do que é o tema do vídeo, já apresentei o que é o narcisismo maligno de uma forma sucinta, já me apresentei para quem não me conhece. Vamos agora entrar no assunto propriamente dito. O título é: O Narcisista Aperta os Botões Emocionais da Vítima. Eu mencionei aqui vários itens que nós vamos abordar ponto por ponto. Quais os instrumentos que o narcisista utiliza para conseguir o que quer? Culpa, charme, esperança, amor, piedade, obrigação, medo, confusão, drama, mentira e manipulação. Comecemos. O narcisista, ele é conceituado como aquela pessoa que tem uma perversão moral. Ele é considerado pelos estudiosos da neurociência moderna, inclusive na neurociência que interage tanto na parte da saúde mental, de terapia da palavra e da avaliação puramente psicológica, psicanalítica. Os estudos recentes têm feito o cruzamento das informações dos terapeutas da palavra com os estudos de imagem funcional do cérebro, ressonância magnética funcional e tomografia de emissão de pósitrons. Isso tem confirmado, os estudos de imagem funcional do cérebro, aquilo que a experiência empírica e também em estudos científicos, mas sem confirmação dos métodos que não existiam na época, esses novos métodos têm confirmado que o narcisista, ele tem zero empatia, ele não tem a capacidade de sentir emoções de verdade. Isso eu explico, inclusive, neste livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Menciono alguns estudos e tem outros que eu menciono em cursos, em aula, em outras aulas que eu dei, e vou explicar em cursos futuros. Lembrando que isso aqui não é um curso, tá? Só que o narcisista, ele não tem emoções de verdade. Todas as emoções do narcisista são emoções primitivas, reptilianas, do cérebro arcaico, de raiva, agressividade, defesa de territorialidade, de predar, atacar, defender, mas atacar para predar, sem regras ou limites, porque é o cérebro reptiliano, ele é regido tão somente pela lei da selva. O narcisista, que é um ser humano, só que desprovido de emoções de verdade, como ele não tem emoções de verdade, provocar uma reação na vítima, seja ela positiva ou negativa, fornece ao narcisista a sensação de estar no controle dos botões emocionais dela. Daí o tema do nosso vídeo. E o principal botão emocional que o narcisista aperta em qualquer relacionamento disfuncional com esses perversos dissimulados é a culpa. O narcisista se prevalece que ele é desprovido de culpa e remorso. O narcisista, ele não tem culpa nem remorso. Quando ele é pego de uma forma que não tem como escapar das acusações, ele vai justificar, negar. E aquilo que aparentemente é um remorso que ele vai dizer, ele vai até falar, muitas vezes, que está sentindo remorso, algumas vezes, mas aquilo, na verdade, é raiva por ter sido pego, por aqueles que ele considera serem tão inferiores. Como é que eu dei? Como é que eu escorreguei? Porque eu sou máximo, o narcisista pensa assim. Mesmo quando ele chega a falar por orientação de defesa, de advogados, e também por orientação de profissionais de saúde que são contratados para sua defesa, o narcisista é treinado a dizer que sente remorso. Mas isso é pura mentira. Até os estudos de ressonância magnética funcional mostram que quando o narcisista, que é um perverso moral, fala que sente remorso, isso nos países em que esses estudos foram feitos, Canadá, Reino Unido, as áreas que ascendem do cérebro não são as áreas da emoção, são as áreas do raciocínio, do cálculo, da premeditação e da linguagem. Então, o narcisista, ele fala da boca para fora. Então, como o narcisista, ele não tem a capacidade de sentir culpa ou remorso, ele se prevalece de provocar a culpa e o remorso na vítima. É um dos mecanismos principais de manipulação e controle, um dos principais, eu diria até que é o jogo psicológico número um que o narcisista usa na técnica de adestramento da vítima, é incutir culpa na vítima empática. Porque o alvo do narcisista é o oposto dele. Como ele é uma pessoa que não tem empatia, ele vai procurar aqueles que têm empatia. O que é empatia? A capacidade de se colocar nos outros, de considerar os outros como seres humanos com dignidade própria e não como objetos. O narcisista vê os outros como objetos, marionetes, peões, utensílios, utilidades. Mas aí ele sabe e vê a capacidade da vítima de sentir culpa e remorso como vulnerabilidades a serem exploradas. Então ele aprende a apertar o botão da vítima, provocando culpa nela. Tanto que, quanto mais íntima a relação com o narcisista, mais duradoura, maior o sentimento de culpa que inunda a vítima do abuso narcisista. O narcisista o tempo todo passa a projetar o lixo dele sobre a vítima. Tudo aquilo que ele é, uma pessoa egoísta, fria, interesseira, uma pessoa que despreza os outros, ele vai dizer que é a vítima que é assim. Ele começa a projetar gradualmente, lembrando que o abuso narcisista de que nós falamos é aquele principalmente o dissimulado. O psicopata criminoso de sangue e o ladrão profissional são narcisistas, sim, da categoria do extremo do narcisismo, mas aquele são do extremo sobre o qual nós não dedicamos aqui, porque aqui nós falamos mais do abuso de convivência íntima, que durante muitas décadas passou ignorada pelos estudiosos em todos os campos, da área médica, da área da saúde, saúde mental, jurídica, tá? Todos os campos, lei e ordem, isso tem sido, foi engolido, foi deixado do tapete, empurrado para debaixo do tapete, e só de um tempo para cá é que vários estudiosos do mundo todo passaram a trazer à tona esta sujeira que era colocada embaixo do tapete. Então o narcisista vai brincar com a culpa da vítima, projetando sobre ela, vai acusar a vítima de não ter amor por ninguém, de ser egoísta, de ser autocentrada, de só pensar nela mesma, de ser uma pessoa interesseira, quando na verdade ele está falando de si mesmo. Isso se chama projeção. Isso está descrito desde lá, a psicanálise clássica, lembrando que eu tenho formação em psicanálise clínica, que é um mecanismo de defesa de a pessoa deslocar os conflitos internos, e no caso, o narcisista, no seu eu verdadeiro interior, ele é um lixo, ele é um ser tenebroso, ele é um buraco negro. Mas como compensação, entre aspas, porque na verdade isso nunca compensa de fato o narcisista, ele vai gradualmente projetar seus comportamentos sujos sobre a vítima, vai acusar a vítima de ser traidora, de ser desleal, vai começar a controlar coercitivamente a vítima sob o pretexto de que ela vai dar mole para pretendentes, tudo que ele faz. E a vítima, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto repetir, isso funciona até como que uma indução hipnótica. De tanto repetir, ele vai vencendo a resistência da vítima, que no início rechaça as acusações injustas, mas de tanto repetir, de tanto projetar o seu lixo, o narcisista faz a escagem, ele provoca a vítima, acusa a vítima injustamente de atrocidades, malefícios, quando a vítima reage, aí ele passa a dizer: tá vendo como você é desequilibrada, hiperreativa, você realmente está passando por problemas sérios. Ele passa a catastrofizar eventos normais. Em que sentido? É o popular fazer tempestade em copo d'água. Então, pelas coisas mais banais, ele passa a criar um conflito de forma a acusar a vítima de ser relaxada, desleixada, negligente. Lembrando também, uma coisa importante é que o narcisista vai deixando cada vez mais atribuições para a vítima, de forma que ele fique livre para o seu hobby, as suas atividades com os amigos, o seu lazer, os seus ganhos financeiros sejam concentrados tão somente em seus projetos, nada de compartilhamento. Isso é uma lavagem cerebral que a vítima sofre de incutir culpa. Então, a culpa que o lixo dele, ele passa a dizer que é a vítima, que é um lixo. Passa a dizer que a vítima é um ser inferior, mesmo quando a vítima, porque o narcisista, ele procura pessoas que têm o que oferecer: bondade, ou reputação, ou tem algo a oferecer que o narcisista não tem e nunca conseguiria por conta própria. Mas, para a perplexidade da vítima, ele passa a dizer que é a vítima que o inveja. Quando é a vítima do narcisista, aquela que está sofrendo a lavagem cerebral e o abuso narcisista, é quem se desdobra para preencher as exigências cada vez maiores do narcisista. O resultado disso, pessoal, é que a vítima degringola, ela adoece, se destrambelha. Mesmo após o fim do relacionamento, a vítima ainda continua achando que tudo foi culpa dela. Foi culpa dela porque, se ela tivesse feito direito, talvez o relacionamento tivesse seguido um curso saudável. Nada do que a vítima pudesse ter feito, viesse a fazer, tornaria o relacionamento com o narcisista um relacionamento saudável, porque é do interesse do narcisista ter um relacionamento conflituoso. Que coisa absurda, doutor Curti. Isso tem sentido? Tem, nós vamos falar lá na frente, quando a gente falar do drama, do caos, da confusão. A vítima se sente culpada porque acha que não fez o suficiente. E depois sente culpada porque foram anos dedicados a um relacionamento que deu errado. Ou depois, numa outra fase, vem a questão da culpa e vergonha por não ter enxergado que aquilo não levaria a nada, por ter querido tirar leite de pedra. Eu tenho aqui um vídeo no canal que você não consegue tirar leite de pedra de um relacionamento narcisista. Ou seja, a vítima sempre fica querendo garimpar petróleo onde não tem petróleo. Aconselho que vocês assistam. O segundo ponto de manipulação, o segundo botão emocional, instrumento de manipulação para enredamento e controle da vítima, é a capacidade do narcisista de impressionar a vítima através da lábia do charme. Porque o problema do narcisista, pessoal, sempre falo para os meus pacientes, é que o seu inimigo declarado, ele não é a sua maior ameaça. Aquele inimigo declarado, você já vai evitar conviver no mesmo ambiente com ele. Se é uma pessoa com quem você precisa conviver, você vai minimizar essa convivência. Você já vai estar preparado para eventuais ataques ou sabotagens. O pior inimigo não é esse. O pior inimigo é o camuflado. E é aí que o narcisista de que falamos, que é o abusador de convivência íntima, isso vale para relacionamento afetivo, tá? Marido, mulher, companheiro, companheira. Relacionamentos familiares, pai, filho, mãe, filha, irmãos. No trabalho, não só de profissional, de superior contra inferior, mas entre colegas de mesma hierarquia ou mesmo de subalterno, cometendo assédio moral, sabotagem e perversidades contra os seus superiores. Até mesmo no ambiente religioso, em qualquer lugar onde haja seres humanos, uma média, em maior ou menor proporção, dependendo da amostra de onde você está tirando isto, cerca de 10% das pessoas que vivem entre nós são narcisistas malignos, que não possuem limites e ainda se sentem no direito de passar a perna nos outros sem nenhum remorso. Então, o grande problema do narcisista, no ponto do charme, é que ele não chega na sua vida com uma placa de advertência dizendo que ele é um predador, um parasita. Pelo contrário, ele vai se apresentar como sua alma gêmea ou seu companheiro perfeito, ou com aquela proposta de negócios, meu Deus, maravilhosa, e com uma lábia, fazendo falsas promessas, trazendo supostas demonstrações e provas fajutas, banhando você numa chuva de elogio para obnubilar a sua visão e você seja levado pelo emocional. Lembre que é o tema do nosso vídeo, né? Que o narcisista aperta os botões emocionais da vítima como uma forma de controlá-la, manipulá-la e explorá-la. Então, o narcisista, todos eles chegam como seu companheiro perfeito, sua alma gêmea, ou seja, como o narcisista, ele não possui emoções de verdade, mas ele tem o seu raciocínio muito bem elaborado, são pessoas extremamente, como é que eu vou dizer, estrategistas, ok? Ele estuda o alvo desde o início, conversando, puxando o assunto ou se informando através das redes sociais, através de conhecidos. Ele vai estudar através de todas as formas, os gostos, as prioridades, os valores do alvo, de forma que Quando ele tem contato com aquela vítima, que ele é um ser vazio, mas ele é um camaleão, ele aprende a espelhar aquilo que você quer ver. Se você é uma pessoa muito religiosa e que tem na religião um valor fundamental do seu projeto existencial, ele vai se apresentar como um homem de religião, se ele, ou até se converter na sua própria, na confissão religiosa da vítima, como a forma de demonstrar como ele é uma pessoa religiosa. Se a vítima participa de alguma comunidade social de ajuda, ele vai se envolver nisso. Se a vítima adora animaizinhos, pets, um narcisista vai fingir, vai começar a gostar, aparentemente. Se a vítima valoriza a questão cultural, ele vai se informar o suficiente para impressionar a vítima. Então o narcisista usa o charme. Esse charme não é só beleza, que eu acabei de falar agora. Pode ser beleza, sim. Ostentação. Se ele sabe que o caminho de fisgar aquela vítima é ostentando uma vida irreal, ele vai fingir que é um profissional de sucesso, vai arranjar, posar com bens que não são dele, vai fingir cargos, posições, tudo mentira, para impressionar a vítima. Mas, dependendo da vítima, o narcisista também pode posar de pessoa mártir, vulnerável, uma vítimazinha de todo mundo. Se ele vê que o alvo é uma pessoa que valoriza muito a assistência às vítimas, então ele vai posar de vítima para que a vítima o ampare, para despertar esse senso de amparo na vítima. Ou seja, o narcisista vai espelhar aquilo que é o mais importante para a vítima. Tudo fachada. Desde o início é bem verdade, o narcisista ele não consegue fingir 100%. Ninguém consegue mentir 100%. Sempre há furos no seu plano de fingimento. Mas a vítima, muito envolvida naquela chuva de elogio, na lua de mel, é o chamado love bombing, aquela fase do encantamento, as frestas, os buracos por trás da fachada e da máscara, a vítima empática, que ela procura sempre ver o melhor nas pessoas, ela não acha que os outros são maldosos, porque ela não é maldosa, então ela não acha que os outros são aproveitadores. Então até aquelas frestas, aquelas pontas soltas, aquelas coisas que não batem, o narcisista desconversa, e aliás o narcisista é campeão em esconder o passado, para que a vítima não junte as peças soltas. Mas à medida que o relacionamento vai andando, e a vítima vai se tornando cada vez mais amarrada ao narcisista, através de vínculos que nós falaremos aqui no item obrigação, aí a máscara vai caindo. E ele vai mostrando a sua verdadeira face perversa. Mesmo assim, quando a vítima quer sair daquele relacionamento, o narcisista volta a usar aquela máscara inicial, tentando convencer a vítima de que aquilo foi um problema, uma fase difícil. E, na verdade, aquele ser maravilhoso que a vítima conheceu, ele vai poder voltar a ser. E aí ele suga de volta a vítima para o relacionamento disfuncional. Então, o narcisista usa a fachada espelhando o que a vítima quer ver, tanto na fase do enredamento inicial, quanto no futuro, quando ele está perdendo a presa, e a presa ainda tem algo a fornecer a ele, em termos de suprimento narcisista, seja adulação, seja utilidade como serviçal, como capacho, dinheiro, poder, reputação, bens,
Aí ele vai dar umas gotinhas, umas migalhas daquele charme inicial. Só que o mínimo, o suficiente para prender a vítima de volta. E esse período em que ele vai retornando para aquela fachada de charme, cada vez que o narcisista finge de novo, em novos ciclos de sugar de volta a vítima, cada vez essas fases de fingimento da lua de mel inicial serão mais curtas. Isso é a regra. Mas através desse charme, dizendo o que a vítima quer ouvir, é o segundo ponto que eu quis chamar atenção na história dos botões emocionais que o narcisista aprende a usar para fisgar a vítima, mantê-la enredada, presa na sua teia macabra de exploração e manipulação. E quando a vítima quer se libertar, se ela ainda tem suprimento, combustível, utilidade para o narcisista, ele vai resgatar aquela máscara que está na gaveta, já guardada há muito tempo, ele vai puxar de volta só o suficiente para trazê-la de volta para a rede. Passemos agora para a esperança, o terceiro ponto que eu vou falar neste vídeo de hoje. Esperança. O narcisista, pessoal, é um perito em prometer um futuro maravilhoso para a vítima e depois provocar um terrível pesadelo na vida dela. A pessoa empática, a pessoa que possui sentimentos de verdade, costuma ser uma pessoa otimista, com planos do futuro, de futuro, projetos de vida pessoal, de vida profissional, tá? De vida interrelacional, de vida com outras pessoas, projetos familiares, projetos profissionais, religiosos, projetos leigos, de estudo, projetos de hobby pessoal, tem muitos projetos. Então, o narcisista, isso tem a ver com a questão do charme, ele vai banhar a vítima com promessas e expectativas. Como a vítima, ela acredita, porque o empata, a pessoa que possui sentimentos de verdade, dá o benefício da dúvida. A gente não parte para a desconfiança de cara. A gente sempre dá o benefício da dúvida, porque a gente imagina que os outros são pessoas que têm palavra. E aí, o narcisista, cada vez mais, ele vai demonstrando que as promessas dele são como um risco na água. O narcisista promete e dá para trás. Depois nega que prometeu, ou diz que não deu certo agora, mas vai ficar lá para frente. Isso vale para todo tipo de promessa, tá, pessoal? Ou seja, de formalização de um vínculo, tá ali num namoro eterno. E quando a pessoa diz assim, mas peraí, a gente, afinal de contas, é isso, vai ficar nessa brincadeira ou vai ter coisa mais séria? Até porque eu preciso me programar. Não assiste, não, vamos sim. E vai alimentando, ele vai esticando a cenoura para o coelhinho correr atrás, então ele vai esticando a cenoura. Não, vamos sim, vamos fazer. Ele renova as promessas que não se cumprem. O narcisista, ele faz. Ele, como ele, o narcisista, ele se sente acima de amarras. Essa história de lei, ordem, promessa, compromisso. Isso para o narcisista é uma coisa para ralé, para os seres humanos inferiores. O narcisista, ele é o máximo. Ele é um ser que tem que se preocupar com ele mesmo, com seus prazeres. Por que que ele vai se comprometer? Por que que ele vai se privar dos seus interesses para se envolver em projetos dos outros? Mas ele não diz isso para a vítima, porque existe uma dissonância cognitiva entre o que o narcisista fala e como ele age. Então ele diz para a vítima que sim, tem planos de ter um relacionamento mais sério, e isso fica sempre postergado. Sim, tem planos de constituir uma família, ter filhos. Às vezes a pessoa pergunta, e aí, vamos ter filhos? Vamos. E a pessoa posterga ou tem filhos relacionado a outro ponto que nós vamos falar chamado obrigação, tá? A vítima quer fazer um empreendimento, um projeto, um passeio, uma viagem, e o narcisista está mais preocupado com seus interesses, mas ele não diz que não vai fazer, ele alimenta a esperança. Então, as promessas são para, no início, fisgar também, como no charme, e para manter a vítima na esperança de que aquelas promessas vão ser concretizadas. Nesta brincadeira, neste mecanismo de manipulação, os relacionamentos duram anos, décadas, sem que o narcisista cumpra suas promessas. As promessas do narcisista são como um risco na água. Causa uma extrema frustração nas vítimas quando elas ainda estão no relacionamento, quando olham todos aqueles anos jogados no lixo. Em que sentido? É que ela se esforçou. O narcisista não dá um feedback. Promete e não cumpre. Porque o narcisista, ele é um mentiroso patológico, nós vamos ver lá no final, lá na frente. Então, ele fala o que a vítima quer ouvir, mas ele não cumpre. Quarto ponto dos instrumentos de manipulação, lembrando que o tema do nosso vídeo é o narcisista aperta os botões emocionais da vítima. Então, o amor, o narcisista, eu falei, não tem empatia. O narcisista não possui empatia. Então, o narcisista não sabe o que é amor. Ele não tem sentimentos de verdade. Quando estudos de ressonância magnética funcional, ou tomografia de emissão de pósitrons, são imagens do cérebro feitas com pessoas normais e pessoas do espectro narcisista, eu explico no meu livro que o narcisismo maligno abrange não só o transtorno de personalidade narcisista, que está lá no DSM-5, Diagnóstico Manual Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação de Psiquiatria Americana. Não é só isso. O narcisismo maligno de que eu falo abrange todo o espectro, todos os transtornos classificados como grupo B no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação de Psiquiatria Americana. Os transtornos de personalidade não são doenças mentais, são modos disfuncionais. Vamos dizer, são maneiras anormais, são maneiras fora do equilíbrio de funcionar. Só que os transtornos do grupo B, todos eles têm pontos em comum de usar as pessoas como utilidades, causar drama e caos, ausência de remorso, tá? Ausência de compaixão, egoísmo extremado. Óbvio que existe uma gradação de malignidade. Nem tudo é preto no branco. Mas os estudos de ressonância magnética recente mostram aquilo que já se sabia antes, que todos esses transtornos de personalidade do grupo B, que são o narcisista, o histriônico, borderline e o psicopata, que hoje é chamado de antissocial, todos eles fazem parte de um mesmo saco, de um espectro de provocar drama, causa e destruição na vida dos outros. São do grupo de zero empatia. Tem um livro, inclusive, A Ciência do Mal, do Simon Baron Cohen, em que ele estuda exatamente estes grupos da zero empatia. Tem também um livro que eu cito aqui no final do meu, que é Cobras de Terno, de Paul Babiak, e Robert Hare, em que ele fala da questão dos estudos de imagem do cérebro funcional, que as pessoas do grupo B, que é o narcisista, histriônico, borderline, psicopata, eles não têm sentimentos de verdade. E aí vem a questão do amor. O narcisista, eu falei no início da nossa apresentação, ele tem sentimentos, sim, mas de pulsão destrutiva. São aqueles sentimentos do cérebro arcaico, porque na escala evolutiva nós temos um cérebro reptiliano, um cérebro mamífero e um cérebro, o neocórtex, que é um cérebro com capacidade de raciocínio mais abstrato, que é o que permite que a gente desenvolveu a cultura, os livros, a ciência, coisa que os outros animais não têm essa capacidade, porque não tem o cérebro, o neocórtex desenvolvido. Já os mamíferos desenvolveram o paleocórtex, já os répteis lá atrás têm o arquicórtex. Então, o narcisista, ele tem as camadas do cérebro todas, mas a parte da sentimentalidade, ela é como que embotada, ela está como que neutralizada. Então, o narcisista, ele, mesmo quando ele diz que ama, na verdade, ele não ama. Na cabeça dele, amar é uma palavra. É uma palavra que ele usa para impressionar, para fingir e para, na verdade, camuflar o seu verdadeiro sentimento agressivo de possessividade. Raiva, inveja, agressividade, possessividade, territorialidade, território, territorialidade, que é defesa do território, que é meu. Que é meu, e eu tenho direito a ter cada vez mais. Então, as pessoas com quem um narcisista se relaciona intimamente são como que extensões dele. São como marionetes. A única maneira de você demonstrar amor para o narcisista é sendo um total capacho para ele. Porque na cabeça dele, o seu amor, o amor dele, é a capacidade de exigir de você que você se anule. Por isso que eu sempre falo que o narcisista avança nos limites do alvo como se cortasse um salame, fatia por fatia, até apagar por completo a individualidade da vítima. O narcisista, ele não sabe o que é amor, mas ele aprende a usar esta palavra, tanto que na fase da aproximação, do enredamento, ele vai dizer que ama a vítima rapidamente, que é uma gêmea, é o sonho. E na fase de sugar de volta, ele também vai usar. Mas tudo palavra vazia. O narcisista não tem compromisso com regra, com nada, inclusive com palavras. Ele usa as palavras que ele aprende que as regras sociais atribuem valor àquelas palavras. Então ele usa aquelas palavras como chaves mestra que ele pode abrir a porta dos seus objetivos existenciais. Se dizer que ama uma pessoa, ela vai abrir a defesa e se entregar ao narcisista, ele vai dizer que ama. Mas aquilo não representa nada. Quando ela quer se libertar, ele vai dizer que fez tudo. Inclusive o narcisista, ele faz tudo para controlar, apagar e neutralizar a vítima, dizendo que faz tudo por amor a ela. E se a vítima quer resistir, querer seu espaço de privacidade, um pouco de individualidade, aí ele vai apertar o botão emocional, dizer que é a vítima que não ama. Começa a fazer chantagem. Diz que a vítima, ele começa a dizer que a vítima não tem que ter seus projetos pessoais, tem que deixar seus círculos de amizade para isolar a vítima. seus relacionamentos interpessoais, seus projetos, seus hobbies, até seus cuidados de saúde. Ou seja, tem que viver única e exclusivamente para adular o Deus narcisista. Tanto que eu costumo dizer que você se relacionar com o narcisista é como se você assumisse um culto, em que o narcisista, ele é o supremo Deus daquele culto e, ao mesmo tempo, o supremo sacerdote, em que ele, sacerdote, fala em nome do próprio Deus narcisista e ele exige constantes sacrifícios e adulações e adorações, louvores, como nas religiões, uma parte do culto religioso é louvor para a divindade, fazer sacrifícios em nome da divindade, abrir mão de ser de algumas coisas. O narcisista usa a técnica do culto religioso para um culto pessoal. Só que ele não diz isso, que não diz que está querendo dominar a vítima, explorar, fazê-la um capacho. Diz que está fazendo tudo por amor. E ela é ingrata por não reconhecer tudo que ele fez. E isso causa perplexidade na vítima. O narcisista está para o amor, para os sentimentos de compaixão, solidariedade e misericórdia, como o daltônico está para o vermelho. O daltonismo é aquela doença hereditária em que há uma deficiência nas células da retina que captam cores, principalmente o vermelho e o verde. Então, o daltônico, ele não distingue o vermelho. Simplesmente, ele não tem as células receptivas para distinguir o vermelho. O narcisista, por uma questão de desenvolvimento e escolha, ele neutralizou a sua capacidade de sentir emoções, seja porque ele nasceu sem coração ou perdeu o coração ao longo da vida, o que é totalmente irrelevante para a vítima. Para nós vítimas não tem diferença se o narcisista nasceu sem coração, porque existem as teorias que dizem que isso é inato, ou se ele perdeu o coração ao longo da vida, porque tem as teorias que dizem que isso é adquirido. Para nós é irrelevante. O que importa para nós, que somos presas reais ou potenciais, é que o narcisista, ele é um daltônico emocional. É uma pessoa que vê, não sente emoções de verdade, apesar de falar que sente. Ele aprende a mimetizar as expressões faciais de luto, tristeza, solidariedade, do jeito que um ator imita as expressões faciais do papel que está estudando, representando. O narcisista representa o papel necessário para conseguir o que quer. Então, nas expressões em que se exige luto, ele vai fazer uma cara, dizer palavras de luto, mas aquilo não representa nada para ele. Nas circunstâncias em que é esperado que ele demonstre compaixão, ele vai dizer que se está com pena, piedade, misericórdia, lamenta pelo que aconteceu, está nem aí, está se lixando. Na hora em que ele diz que tem afeto por você, que faria tudo por você, são palavras vazias. Palavra para o narcisista, eu falei o quê? Promessas e palavras são um risco na água. Aquilo é apenas, são apenas palavras vazias. Então nós falamos, pessoal, no nosso vídeo, até agora, que o narcisista aperta os botões emocionais da vítima. Eu falei da culpa, do charme, da esperança, do amor. Temos outros pontos a falar, mas vai ficar para os próximos vídeos. Se vocês tiverem gostado desta primeira parte, comentem aqui, deem o joinha, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Aqui embaixo, mais uma vez eu repito, ficam os contatos nossos, um e-mail para quem quiser marcar consulta, consultoria, tanto na área de telemedicina, quanto de neurologia e neurocirurgia, quanto na área de aconselhamento jurídico, quanto na área de aconselhamento psicoemocional, na minha especialidade de narcisismo maligno e de relacionamentos disfuncionais. Nós temos trabalhado com isso desde 2014 e a nossa equipe, ela trabalha com essa estratégia tríplice. Eu tenho até um vídeo aqui, convido que vocês assistam, que libertar-se do narcisista envolve estratégias médica, psicológica e jurídica. Aconselho que vocês assistam. Se você quiser marcar uma consulta, é só passar a mensagem. Muitas vezes a pessoa marca uma consulta isolada para tirar uma dúvida em qualquer dessas áreas. E nós fazemos a consulta sem compromisso para outros acompanhamentos. Fica a critério da pessoa. Algumas dessas pessoas tiram suas dúvidas e seguem suas vidas com outros profissionais. Outras preferem o nosso acompanhamento médico ou psicológico, ou médico e psicológico. Lembrando que eu tenho formação em psicanálise clínica, sou autor deste livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Outros contratam a nós, nossa equipe, a atuar nas causas de relacionamentos disfuncionais na seara jurídica, graças ao processo judicial eletrônico e hoje as audiências, a atuação processual pode ser feita tudo à distância. Nós temos atuado em todo o Brasil e temos dado assistência a pessoas do Brasil e de fora do Brasil. Se vocês tiverem, então, quiserem ver a continuação deste vídeo, deixa um comentáriozinho aqui. Quanto mais vocês engajarem, mais esta mensagem vai chegar para outras pessoas. Muito obrigado pela atenção de vocês.